Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Aê! Senhoras e senhores, agora está oficialmente começando a sua terça-feira, porque a sua terça-feira só começa às 10 horas da noite, que é a hora que começa o Geek Mix, deixando a terça-feira mais geek na sua semana. Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo estão...
Afonso Solano e ao meu lado o homem mais velho da rádio brasileira.
Aqui está André Gordinho esperando os momentos para curtir a pausa musical.
Olha aí, Caruso, você teve uma semana super... Uma semana pra baixo.
Eu vou ter uma semana super a partir de agora. Antes eu queria, antes da gente começar, pra não cair correndo, quero marcar aqui a ausência do nosso colega Afonso 3D.
É,
3D. Que teve que resolver alguma missão em Marte, não sabemos o.
Deve ter sido aquele vírus lá em. Tem a vida microscópica em Vênus.
Ele foi abafar esse caso, cara. Agências interplanetárias, galáticas aqui anunciam.
Tem que abafar esse cara. Ih, gente, esplanaram minha casa. Preciso ir lá.
There's nothing to see here. Famoso, né?
Exatamente, mas não, nada temam, porque daqui a pouco ele estará de volta aí na semana que vem e tal, provavelmente. Isso. E eu fico tranquilo também de saber que ele estará protegido, porque respondendo a colocação aí do meu colega Afonso Solano, eu vou ter uma semana super, porque acabou de entrar aqui da temporada de Supergirl Netflix. Eu sei que ninguém mais se importa com isso, mas eu fico muito empolgado.
Olha, ouvintes do querido Geek Mix, usem o YouTube, essa maravilhosa ferramenta, e coloquem assim, Supergirl, qualquer cena, sério?
Efeitos especiais.
Supergirl, me convença.
Olha, os efeitos especiais da Supergirl, o roteiro pode ser até bacana, não sei, o cara está defendendo aí, deve ser
não,
legal.
Não, não é bacana.
Não é bacana também?
Então, não é em nada bom, a não ser que a moça é simpática.
Ela é legal, né?
Ela tem um superpoder que é um super carisma.
Ela é verdade, já vi umas cenas com ela, é muito carismática.
Mas, cara, é uma série que eu assisto na esteira, e aí eu acabei de ganhar 22 dias de esteira. Você tem que ligar o seu botão da quarta série, entendeu? Você tem que voltar para um estágio aí, talvez uma pré-adolescência, um clima mais 13 anos de idade, que eu fico empolgado imaginando como seria o jovem Fernandinho assistindo isso aí. Eu ia ficar muito empolgado, cara.
1992, assim.
Olha, nem na época da Mulher Maravilha, da Linda Carter, nos anos 70, os efeitos não eram tão ruins, tá?
Exagero.
E eu ainda comprava que ela era a Mulher Maravilha dando aquela girada e trocando de roupa com aquele flash de luz.
Entendeu? Não, cara.
Boa pergunta. Carlos, você que acompanha, como é que, pra quem quer conhecer a obra aí, como é que essa nova Supergirl troca de roupa? É na cabine de telefone? Não tem mais cabine de telefone?
Não tem, cara. É super velocidade, né? A gente volta e meia tem umas ceninhas bem icônicas, assim, dela... puxando a camisa e mostrando o S, né? Tipo, que nem o Christopher primo. Reeves fazia, que nem o primo fazia. E, cara, mas assim, é uma série, obviamente, destinada ao público infanto-juvenil, tá? Ela tem várias deficiências aí de diálogo, de roteiro e tal, mas diverte, cara. Tem umas porradarias alienígenas.
Levinha,
sabe?
Né?
Levinha. Pô, teve a última temporada, teve um Lex Luthor bastante honestinho, como a gente nunca viu no audiovisual, salvo talvez nos desenhos animados, né? Mas um Lex Luthor que faz invenções, que vai pra porrada.
É o John Cryer, né? Saído lá do...
Do Two and a Half Men,
né?
Você botou um homem a mais aí, mas sim.
É verdade, ele tem razão. Eu coloquei mais alguém no elenco ali. É porque estamos em tempo de pandemia, tem que aumentar o audiovisual, né?
Ficou na casa do amigo, não pode ir embora mais.
Aliás, falando em primo, já até puxando outra super heroína, ao longo da semana aí a gente anunciou no nosso boletim do Geek Mix diário.
Olha aí!
Que a prima, né, do nosso querido Bruce Banner, o Hulk, vai ganhar série de TV. Então estamos aí, vai ter Supergirl e vai ter a mulher Hulk, né? Com a Tatiana Maslany, direto da Orphan Black.
Eu já vi gente na internet reclamando, gente que não conhece nada do universo geek, do universo nerd, falando, ah, que absurdo, agora tem mulher Hulk, que é isso? Inventaram agora, o Hulk, né? Virou mulher? Ou é mulher, ou é Hulk. Não tem como ser as duas coisas.
Não tem. É essa? É. A mulher Hulk é advogada, inclusive, né?
Sim, ela vai processar toda essa galera. Que tá falando
mesmo. Parece que tivemos o M mais nerd de todos, Fernando Caruso e André Gordillo.
Até quando a premiação não estava sendo nerd, estava sendo nerd sem saber. Ah. Então agora nerd se escreve com M.
Que doideira, nossa. Gordillo. Quem foi que ganhou da nossa turma? É nosso povo.
Nosso povo, assim, celebração de Watchmen, né? Levou a maior, uma das maiores vencedoras, a maior vencedora da noite, 11 estatuetas, não só as, algumas importantíssimas, como, enfim, melhor minissérie do ano, melhor roteiro de um dos episódios mais sensacionais da série. E
chupem-se, Viz!
Duplinha de atores, né, para a Regina King e o Yahya Abdul-Mateen II, que eram respectivamente o casal negro protagonista da série, como ainda levaram
essa
outras
mulher manda muito bem, gente.
De técnica, né, de roupa, de efeitos especiais.
Como é que é o nome da heroína dela na série? É a noiva?
É a Sister Night.
É a Irmã Noite, né? Irmã
Isso,
Noite.
Exatamente. Assim, eu entrevistei o Yahya Abdul-Mateen II, o nome dele é ótimo de dizer, né?
Aquele Yahya, muito bom, o cara muito animado, não pode ser um cara pra baixo.
Não, e ele fez
Você chamou ele de meu Yahya, meu Yoyô?
Meu Yahya. Cara, o tamanho da criatura não,
não
permitia estar as piadas, né? Ele tá em altíssima, né? Ele é o novo Candyman do filme que foi a refilmagem que tá adiada aí por conta da pandemia.
Eu gosto, sou um fã de Candyman. Já falo, ó, já falamos duas vezes o nome.
É verdade,
parou por aí.
E ele fez o inimigo do Aquaman, né, o Black Manta, no filme do Momoa.
Era ele, mas ele não tira o capacete, tira?
Tira, no início ele tira, quando ele sofre o ataque lá no submarino. Ah, ele é ótimo, né, ele fez o...
Mas o Solano tá boicotando Aquaman ainda?
Eu ainda tô boicotando o filme da DC, não tô vendo, nem esse, nem Shazam vi também não. Que mais aí? Vamos ver até onde vai meu boicote.
É, esse eu não vou incentivar você de furar o boicote, não.
Não. Deixa eu na minha escuridão.
O Watchmen eu falei pra você ver. O Watchmen
não, mas o Watchmen não faz parte dessa DC aí no cinema, não.
Não, mas é muito bom. Dizendo, quando eu falo pra você ver, porra, cara, vale o voto de confiança aí.
É, você falou bem realmente do Aquaman. Vocês falaram
Do Aquaman?
Não.
Não, tem que ver com ressalvas. Tem que...
Olha, tem que supergirlizar. Perto da DC inteira é um filme do Akira Kurosawa, entendeu? Perto do que a DC nos oferece. Junto da Marvel, tá ali pelo Homem-Formiga, entendeu?
O Homem-Formiga 2 é uma vergonha. Eu queria parar no meio.
Escalonar ali a sua... Mas o engraçado do M-Nerd é que só o nerd sabe dessas coisas, né? Acabou que no domingo à noite foram premiados dois Doutor Manhattan, porque o Yahya Abdul-Mateen ganhou fazendo o Doutor Manhattan na série do Watchmen, como ganhou pelo Morning Show o Billy Crudup, que foi o Doutor Manhattan do filme do visionário Zack Snyder, né?
Visionário.
Sempre visionário.
Entendi agora.
Mas só um ganhou por ser o Doutor Manhattan.
Sim, mas a brincadeira, os memes da internet é que eles ficaram colocando o Dr. Manhattan várias vezes, dizendo que ele ganhou várias vezes, em vários momentos do tempo, o M na mesma premiação, entendeu?
Em tese, os dois doutores Manhattan podem coexistir e se fazer um high five.
sim.
Faz o que ele quiser. Só o problema é o que acontece quando o Dr. Manhattan se dá high five.
Outro polvo. Assustador. Ah. Mas também, com uma vitóriazinha nerd roubada, foi a Zendaya, né, que ganhou por Euforia, melhor atriz, e ela, pô, super novinha, eu acho que é a atriz mais nova a ganhar um Emmy, se eu não me engano, que, cara, tá escalada pra Duna, né, e é a nossa nova Mary Jane, então a gente dá aquela comemoração secreta de, tipo, é nosso.
É, vale um pouquinho, né, na verdade ela é chamada de MJ porque ela tem outro nome, né, eles não chamam ela de Mary Jane, na verdade.
Isso, mas fica essa piada aí. Olha, então, e além disso, voltando ao Mark Ruffalo, o Hulk, ele também ganhou um Emmy ontem, mas não, obviamente, como nosso gigante Esmeralda. Quer dizer, mas a gente foi vendo ali, aqui e ali, por conta dessa galera toda tá trabalhando nos filmes da Marvel, nos filmes da DC, sendo prestigiada de uma forma ou de outra, né? O que é bem, bem, bacana. Bem bacana. Dá aquele calorzinho nerd. O próprio, por exemplo, Rick and Morty ganhou como melhor animação, né?
Ai, não sabia, que legal.
Eu sim, comemoraria se eu acreditasse nas premiações, mas fica no mínimo... Não, mas tô brincando aqui, acaba que assim, eu que, outros chatos que também não acreditam em premiações assim, ainda conseguimos aproveitar esse tipo de celebração no sentido de que a gente às vezes conhece obras que a gente não conhecia antes, né? Porque no mínimo a gente sabe que serão obras excelentes, assim, pra estarem concorrendo.
E também divulga obras que a gente gosta que não ganharam tanto público quanto a gente acha que deveria, né?
A própria série de comédia, a tal da Schitt's Creek, que era um nome complicado para os caras dizerem na transmissão, por conta de parecer realmente córrego de merda em inglês.
Isso em qualquer pronúncia. É uma expressão lá, né? É tipo... É como se fosse o nosso... ferrado e mal pago, fazendo uma tradução aí.
Que é uma sequência de coisas que dão erradas, né?
Eles chamam up assim. Schitt's Creek without a pedal. É tipo isso né? Tipo,
exatamente. Resultado é
traduz uma aí, série Gordinho, pra quem não fala a língua do Mr.
Subindo Bean um cocórrego sem...
cocórrego é ótimo, cocórrego é excelente.
Sem remo.
Sem remo. A série não é conhecida aqui no Brasil, quer dizer, entra no Comedy Central, ou seja, ali para aqueles serviços que nem todo mundo assina, mas tem pinta de que vai entrar na Amazon Prime, o que já dá um boost maior.
E essa atriz principal, que é aquela moça que fez o Esqueceram de Mim, essa mulher é genial, cara.
A mãe?
É a mãe, é. Ela é também fazia Beetlejuice também.
E os trabalhadores fantasmas se divertem.
O SCTV, que era o Second City TV. Second City é uma escola de improvisação muito famosa nos Estados Unidos e tal. E acho que Canadá também.
É canadense.
Second City é canadense.
Revelou o Jim Carrey.
SCTV era um programa de televisão canadense também. O programa é extremamente horroroso, mas envelheceu mal e tudo mais. Mas a Catherine O'Hara, cara, tudo que ela fazia tinha um brilho, sobressaía de um jeito. Eu sou bem fã dessa mulher, cara. Fiquei curioso por essa série, que eu também não conhecia.
E nota que ela ganhou o Emmy por esse programa que o Caruso tá falando há 38 anos atrás, tá? Quando ela tava estreando no Second City, que o Caruso não sei com que idade viu isso, porque...
Eu vi há pouco tempo, eu catei um box de DVD.
Então, tá devendo o ano aí. Eu
catei um box de DVD e eu tava assistindo quando eu tava elaborando os sketches pra fazer o Estranhamente no Multishow, que era o meu programa de sketches. Aí eu tava consumindo muita coisa pra ter outras ideias e tal. E, cara, tinha Catherine O'Hara, tinha John Candy, tinha o Eugene Levy, que também tá nessa série no Schitt's Creek também. Rick Moranis.
Filhos, né? Não só ele, como os dois filhos. Inclusive, a criação da série é dele e do filho, né? Então, ganhou uma galera, assim.
Era uma nata do humor canadense, assim. Era bem, bem interessante a série.
Esses atores e atrizes, assim, dos anos 80 pra 90, que deram essa sumida, né? É bacana eles serem resgatados, entre aspas, pra essas séries que estão ganhando os streams, porque uma nova geração pode descobrir uma galera, tipo, porra, o Modern Family, que eu amo, vivo comentando aqui. O ator, que agora me falha o nome dele, que faz o Jay, que é o vovô da família.
Ed O'Neill.
É um gênio, né? Que já tava fazendo sucesso com o Married with Children.
E, cara, é raro uma pessoa conseguir duas séries, bombar tanto em duas séries assim, porque o Married with Children bombou muito.
Muito. Aí
e sumiu, o Modern Family bomba muito. E normalmente quem gosta de um não sabe da existência do outro.
E teve um hiato na carreira, quer dizer, essa recuperação, o próprio Eugene Levy, ele teve o seu pequeno sucesso depois lá como pai do American Pie, né? Ele era o pai esquisitão, né? Que tava tentando sempre colocar o filho pra transar e tal.
Ele é muito bom também, esse cara.
Ele é muito bom. Ele, inclusive, carregou a série do American Pie quando saíram aqueles só derivados em vídeo, já sem nenhum dos personagens principais, né? Ele só ficava atuando com os primos. Então, com
essa semana, inclusive, resgatamos aí um outro ator. Esse, a galera tava maluca. Cadê ele? E ele apareceu numa propagandinha, uma brincadeira com o Ryan Reynolds, que foi o Rick Moranis, Caruso.
Rick Moranis, que tava nesse SCTV também aí, né?
O Rick Moranis, ele tem uma história um pouco triste da aposentadoria dele, né? Porque ele ficou viúvo com filhos pequenos pra cuidar. É. E aí isso abalou demais e ele largou a carreira pra ser pai.
Sim, exato. Isso tem uns 20 anos, mais ou menos, né?
Exatamente. Agora que ele tá, agora com os filhos encaminhados e tal. Cara,
mas e nós? Mas e nós? E os filhos dele? Os milhões de filhos e filhas que ele deixou aqui órfãos? Tá na hora dele voltar pra casa desse cigarro que ele foi comprar.
É, bem, mas agora que os filhos desencolheram, ele pode voltar a trabalhar.
Olha aí.
E vem cá, não foi só o Rick Moranis aí que ganhou uma graninha, vai ter uma piscina nova aí fazendo a propaganda. Parece que os seus dois velhos mais queridos aí estão de volta à televisão comercial, Gordinho.
Pois é, Luke Skywalker e Capitão Picard se encontram num encontro de titãs que todo mundo esperava que algum dia ocorresse, mas não foi na telona, nem como seus personagens, mas eles estão de garoto propaganda do Uber Eats, serviço lá fora de entrega de comidinhas quando você pede lá
Uber. Se você pedir um Uber Eats de lá pra entregar aqui, você vai morrer numa grana, né?
Especialmente se for entregue pelo Luke Skywalker, né? Mas eles aparecem uma chamadinha muito curta, tá nas redes sociais, inclusive, tanto do Patrick Stewart quanto do Mark Hamill, eles brigando pela pronúncia de tomato, né? Tomate em inglês, que os ingleses falam tomato e os americanos tomato, e eles ficam brigando com essa besteira por conta de ser um ingrediente culinário. Mas é muito bonito ver os dois juntos, assim, aquele coração nerd não se aguenta, né?
Claro.
Você vai lembrar sempre dos dois, e aí vai fazer essa sua... Top of the mind, que chama isso na publicidade, né, Gordinho? Você vai...
Mas brigar por besteira, brigar por isso e brigar por eu sou seu pai, dá mesmo.
E falando do Luke, temos bonequinhos, né, espaciais aí, o Yoda e toda a turminha que ajudou eles a vencerem o Império e o nosso Pikachu espacial.
Você diz Yoda, eu digo Yoda.
Exatamente, o Mandaloriano.
Cara, que série maneira.
Olha aí.
E foi bem agraciada no Emmy, não foi isso, Gordinho?
É, levou também alguns outros efeitos, prêmios de efeitos especiais, porque eles estão trabalhando com aquele estúdio que não tem mais tela verde, né? Agora eles fazem a projeção. Maneiro, hein? Na hora. Quer dizer, isso o Hitchcock já fazia, né? Só que era bem tosco, né? Projetar o carro, o cenário e o cara fingindo que dirigia. Dá pra ver, né? Esses filmes dos anos 50.
Só você lembra.
É, eu tava lá, né? Nos set de filmagem e tal. Mas agora, com você faz uma transmissão em 16, 8K e não nota que o cara tá tá falando com uma tela sendo projetada atrás, né? Isso rendeu um Emmy muito bem merecido pra série, que realmente te coloca em qualquer canto da galáxia se eu tivesse visto a série, obviamente, porque não deu pra ficar pagando milhas toda semana pra ver os episódios, né? Tem que esperar aí. Disney Plus chegar agora em novembro pra ver a primeira e a segunda temporada.
Mas ela não entrou no Amazon Prime, aqui no Brasil?
Não entrou.
Tivemos todos que viajar para os Estados Unidos, não foi isso? Não é isso que a gente fez, Caruso?
Isso. Um amigo meu americano me contou, frame a frame, como é que era, sério. E vale muito a pena, gente. Caramba,
vale,
cara.
Vale. Porra. Quando chegar, assim, eu diria que vale você assinar o serviço da Disney Plus exclusivamente pra você assistir a primeira e a segunda. A segunda não sei ainda, mas a primeira série do Mandalorian é bem bacana. A gente chegou até a questionar aqui se ela é bacana porque os filmes estavam tão merdas que qualquer coisa era legal ou se ela é legal, mas ela é legal.
É legal.
Nessa segunda a gente vai ter a entrada da Ahsoka Tano, né?
Eita, Jedi, caceta!
A Jedi, que era a pupila, a padawan do Anakin Skywalker, e que vai finalmente ganhar carne e osso, né? Porque ela só existia nos desenhos animados de Clone Wars. E vai ser Rosario fucking Dawson, né? Nossa querida Night Nurse, direto do Demolidor, da série do Demolidor da Marvel.
Musa nerd, né, cara? Essa mulher já fez muita coisa.
Mas ela é super nerd mesmo, né? Ela é amiga do Kevin Smith e tal. Ela não é de brincadeira, entendeu? Ela é autêntica nerd, então ela vai ser a Ahsoka e estão dizendo que o Boba Fett deve aparecer no último episódio, no penúltimo, para fazer o gancho para a terceira temporada, para a galera arrancar os cabelos de vez, né?
Vocês sabem que eu tenho um grande amigo que ele é muito fã de Star Wars, mas ele odeia o Mandaloriano por causa do Yodinha. do Baby Yoda. Ele fala que nada a ver essa porra aí, tinha que ser só o cara no spa. Eu falei, cara, mas isso é...
Caraca,
50% da graça,
esse aí né? Não tem Jesus no coração mesmo, né?
É o guerreiro com o bebê, né, cara? Isso eu tenho no gibi do
Lobo Solitário. É, total Lobo Solitário. Agora, lobo, bicho, odiar o Baby Yoda é papo de rever a amizade, hein, Solano?
Não é? Mau caráter, aí, não é mau caráter? É. O cara que fala um negócio desse.
Que nem, isso aí que nem não quem tá não gosta de gato ou cachorro, cara.
Pô, não pode. É, né? Gato ganha sempre, não?
É, gato ganha sempre, obviamente.
Olha aí, Taruso, vamos discutir isso. E parece que temos notícias envolvendo o mundo dos games, não é isso?
Olha aí, turminha que gosta do fim do mundo. Estamos vivendo um pré, né? De certa maneira aqui, hoje, com essa pandemia doida. Mas existe uma companhia de videogames que entende muito bem do fim do mundo, que é a Bethesda, que fez Fallout, fez também outros RPGs muito conhecidos como Skyrim, Oblivion e outros jogos até de pancadaria, na verdade tiroteio, como o Doom. Ela acabou de ser comprada pela gigante Microsoft, não é isso, Gordinho?
Exato, assim, depois que a gente teve o anúncio, obviamente, com todos os a pompa e circunstância do PlayStation pela Sony, a rival se mexeu, né? De repente, do nada, a Microsoft compra um dos estúdios mais importantes, com nomes realmente muito de peso e que vão se tornar exclusivos da Microsoft, né? Do Xbox. Resultado, pessoal do PlayStation, por exemplo, o Skyrim é um jogo já antigo que você encontra em qualquer plataforma. Se bobear no seu celular, no seu relógio de pulso, tem uma versão de Skyrim. Uhum. Ele vai acabar indo só para, agora, as próximas sequências, para o Xbox e para o seu computador dentro do Game Pass. E vai ficar complicado, né, para rival, né?
É a guerra, né? Como diria o próprio Fallout, a guerra, como é que é? War never changes, né? Você vai um gigante comprando outro gigante... É, a gente, por exemplo, podia tentar comprar o Caruso só pro Geek Mix. Tira da Globo. Tira ele da Globo. Vem só pra cá. É,
se a gente abrir e um aí... catarse, talvez.
Rapaz, se vocês pagarem, eu vou. Vou. Sou vendido.
Você é um vendido safado. Não. Sabe que no começo do programa, rapidinho, só um rápido aqui. O Caruso estava lembrando o tempo dele fazendo aquele programa da Multishow dele.
Estranhamente,
divertidamente é o da Pixar. Eu lembro quando eu comecei a assistir esse programa, a gente ainda não se conhecia, não éramos amiguinhos. Uhum. Eu lembro que você botava muita camisa de super-herói nesse programa, não é?
Botava no de cara limpa também, que era o que eu ia pra rua e tal.
É isso aí. E eu lembro que eu começava a assistir com meus irmãos, a gente ficava olhando pra cá, a gente falava assim... Acho que esse filho da puta é nerd, cara.
eu tava tentando, cara, mandar um recado. Tava tentando
não
mandar
um
recado.
Eu te ajuda.
Inclusive, eu começava cada vez mais a botar as manguinhas meio de fora, assim, tipo, porque tinha uns textinhos de abertura pra cada bloco. Num desses eu me lembro de recitar, eu não sei qual era o contexto, porque que cabia e tal, mas eu recitei o juramento do Lanterna Verde inteiro. Eu não sei,
o cara foi passando, né? Conseguiu inserir. Mas enquanto, né, a gente não tem esse poder aí, o Gordinho, as outras empresas vão se comprando aí, comprando grandes franquias também, né? Rolou um outro anúncio aí pra quem gosta de magia.
Vai sair, finalmente, o RPG, o MMORPG, aquele RPG que não acaba nunca, né? De mundo aberto e que você leva a vida do seu personagem pro resto da... Você anula a sua e vive a vida do seu personagem digital.
Perfeito.
Baseado... em Hogwarts, né? É o mundo de Hogwarts. Yeah. Agora você vai ser realmente um aluno da escola de bruxos, vai ter aulas...
Vai poder cometer transfobia... Vai,
tem a opção.
Vai poder bater em dragão, vai poder fazer testar sua varinha com seus colegas, vai poder fazer de todas as piadas de quinta série possíveis.
Só para não passar a batida aqui, só fiz esse comentário porque, enfim, nós aqui, eu, Solano Gordillo, estamos sabendo, mas não sei se todo mundo que está ouvindo está sabendo, a J.K. Rowling foi envolvida aí em umas polêmicas, a galera quis cancelar porque ela fez comentários transfóbicos e tal, e aí ela foi pedir desculpas e meio que pediu desculpa falando, gente, desculpa, mas eu acho isso mesmo. Aí,
eita, é
enfim,
ficar, né?
Aí quando lançou o livro dela é um cara que se veste de mulher e mata as pessoas e tal. Enfim, aí só foi meio que piorando a situação, né?
Foi, né? Procurou treta, né? No mínimo ela procurou uma tretinha.
Pois é. E aí tem, cara, a galera que tá fazendo um movimento forte aí de cancelamento, até porque eu acho que boa parte do público fã de Harry Potter, eu acho que é um público que namora bastante com o universo LGBTQ, né? Então acho que isso também porra, acirrou as questões. Mas já vi também uma galera lá na Inglaterra também falando que boa parte desse movimento de linchamento e de cancelamento e tal também está relacionado a uma misoginia, ao fato dela ser mulher. Porque se fosse um homem falando essas coisas, talvez não tivesse sofrido tanta retaliação e tal.
Eu acho que é
complicado, hein?
É, eu acho que no final das contas a matemática vence, porque zero mais zero é igual a zero. Então todo mundo se cancela e não adianta absolutamente nada. Nada. Os jogos e os livros da J.K. vão, acho que vão vender até muito mais se a gente
ver estatisticamente.
Ah, eu tenho certeza.
Olha, absoluta. Uma coisa que eu com certeza não cancelei é a minha pré-venda aqui do mundo de Hogwarts, porque eu tô louco pra jogar. Os gráficos estão impressionantes, a escola tá recriada.
O que a galera falou era também, tipo, pra cancelar, não era não consumir, a galera incentivou a pirataria, tipo, vamos piratear, os livros do Harry Potter aí, mas não vamos mais dar dinheiro pra ela.
É, como o Harry Potter é meu colega de editora, visto que eu sou publicado pela editora Rocco, também junto com a minha colega J.K., então, eu compro a briga aqui, porque é minha colega, então...
É, não pode.
Nada, nada de pirataria.
Se você aí do movimento, se você discorda dela e tal, você vai boicotar, meu irmão, seja mulher, seja homem, seja trans, no sentido de seja pessoa, e boicota a porra toda, não lê
boicota
mais.
Boicota mesmo.
Boicota mesmo, eu quero uma...
Será que esse boicote não é uma desculpa só pra
pegar um livrinho grátis, né?
A galera fica esperando, esperando alguém falar uma merda pra poder consumir de graça as
palavras. Agora, em relação ao jogo, eu tenho uma dúvida aqui, porque todo mundo quer ser especial, né? Então, se você lança um jogo de Star Wars, todo mundo quer ser Jedi. Você lança um jogo de Harry Potter, todo mundo quer ser maguinho. Você pode, durante o jogo...
Ninguém quer ser o faxineiro de Hogwarts.
Exatamente. Aquele cara lá que tá sempre puto com aquelas crianças fazendo merda no colégio toda semana. Você
merda pode mágica, ser um que é pior do que merda.
Merda mágica.
Não sai com água sanitária, tem que sair com...
Eu já sei pra onde essa
água
pergunta
benzida
vai.
Por um...
Tem que ser água benta pra tirar.
Você quer dizer como é que você se torna especial nesse jogo, né? Visto
não,
que tá
eu quero
todo
saber
mundo...
se você pode jogar com uma pessoa comum.
Você pode ser... Você pode ser um muggle, se você pode ser trouxa.
Não. Esses jogos têm um truque narrativo de que não importa se 600 pessoas estão jogando junto com você no mesmo servidor e tal... Eles direcionam toda a narrativa para o seu personagem ser o mais importante. Entendeu? Todas as historinhas são voltadas para te privilegiar enquanto protagonista, ainda que você esteja numa sala, na mesma sala de aula com 60 outros personagens, entendeu?
Entendi,
ou jogadores jogando. Isso
vai ser focado no colégio, Gordinho?
Vai ser focado no colégio, mas com missões externas.
Vai, mas com aulas online, né? Então, assim, é um RPG muito realista, onde as pessoas ficam tendo reunião de Zoom com a professora Minerva.
Só que com bola de cristal, entendeu? Você todo mundo lá. A gente estava falando de Harry Potter, o videogame, e vai partir de uma magia para outra, porque revelaram no Emmy, nesse domingo agora, que passou... O trailer da série da Wanda, da Feiticeira Escarlate, WandaVision. Exatamente. Teremos uma série baseada no Disney Plus, baseada na vida doméstica de Wanda Maximoff e o Visão, né, o Android dos Vingadores.
Mas peraí, deixa eu entender aqui. Essa série se passa naquele período que eles foram papai e mamãe ali, entre as guerras?
Pode ser isso, ou pode ser uma criação na mente da Wanda, como... Tem, e o Caruso há de lembrar, duas séries bem parecidas dos quadrinhos, uma com John Byrne e outra com o Tom King, que exploram essa capacidade da Wanda de criar realidades para si própria, inclusive com casamento com Visão.
O poder da Wanda é uma coisa meio esquisita, né? Meio alterar probabilidades. Então fazer um
é isso no quadrinho, né? Porque nos filmes ela não faz isso. No filme ela faz as luzes lá.
É raio vermelho.
É um desperdício da excelente personagem dos
quadrinhos. Nunca esclareceram o que ela faz, na verdade, né? A atriz só faz uns salamalex lá com a mão, joga uns pirilampo vermelho, e acontece alguma coisa, entendeu?
Assim. Aí você acha que eles vão evoluir. Eu lembro quando eu fiz essa crítica, eu comentei, pô, que pena e tal, aos poderes dela no cinema. Eu lembro que uma galera falou lá no Matando o Robô Gigante, mas isso eles vão evoluir no cinema, ela pode descobrir que ela tem essa coisa das probabilidades. Será que é isso, Caruso?
Cara, não sei, mas eu tô muito curioso. O teaser, pô, todo mundo aqui já viu, né? O teaser é bem loucaço, assim.
É.
E também dialoga com o quadrinho novo do Visão... É, novo não, né? Mas relativamente recente, do, escrito pelo Tom King, em que o Visão constrói uma família pra ele. Tipo, ele fabrica uma família. Eita. e é muito estranho. Ou meio que obriga a família a se comportar como uma família normal, mas eles são robôs. Aí eles têm que sentar na mesa e jantar, mas eles não comem. E, cara, é muito
Black creepy. Mirror, né? Meio Black Mirror.
Meio Black Mirror. Assim. É. E o teaser já parece brincar um pouco com isso quando você faz umas aquela estética dos anos 50, meio I Love Lucy, sabe?
É,
TV de tubo e tal.
Meio bastante, inclusive, A Feiticeira, né? O seriado
que... É verdade, sim.
Com certeza. É a cara da feiticeira. E uma das vizinhas, né? A feiticeira sempre teve uma vizinha enxerida, né?
Uhum.
É, pelo teaser, a gente vai ver que ela vai ter também uma vizinha enxerida, cuja personagem é vivida pela mãe do Dead 70 Show, né? A mãe do...
É ótima essa atriz.
Essa atriz é maravilhosa.
Exato, exato. O marido dela na série é o Ned, o cara chato do Feitiço do Tempo, que para o Bill Murray a toda hora.
Nossa, esse cara também é hilário.
Steven Tobolowsky, é o cara que apanha do Antônio Fagundes em Bossa Nova, cara.
Nossa, as trilhas não param. Eu não sei, uma pergunta aqui derivada a isso aqui, a gente em breve estará nesse mundo. Vocês teriam relacionamentos com robôs se eles chegassem a esse nível de sapiência?
Ah, totalmente, não. Cara. Já disse antes, nem titubeei. Totalmente.
Não, você não. Teria você, Caruso?
Não.
Nem
o Westworld eu tava comprando aquilo lá, cara.
Você não acha que o robô tem
a galera matando, falando, mas é tranquilo matar, é robô, gente. Mas, cara, a parada parece muito um ser humano. Não, é, acho esquisito. É aonde eu traço a linha.
Eu acho que isso é, soa, não sei pra vocês, mas soa pra mim um pouco robofóbico. Se eu...
É verdade, tem razão. Olha a JK aí.
Olha aí, a cancelamento, caraca, Caruso. Mano,
o gordinho querendo ser cancelado de qualquer jeito.
De qualquer... Bem. Entendi, que loucura então. Então a gente pode fazer aqui um super jabá recommendation aí, mais do que a gente já fez, pra se despedir do programa de hoje. O que vocês acham?
Top, claro que top, sim. Super. Eu queria inclusive falar de uma série que eu só vi agora. Eu sei que eu tô bem barriquelando aqui nessa indicação, mas cara, tô muito empolgado com Altered Carbon.
Olha aí, rapaz!
Rapaz, espera os três episódios finais pra você enfiar os polegares nos olhos.
Tem sempre alguém pra estragar a diversão.
Jogar uma água no feijão.
Tem sempre um robofóbico.
Pra vir aqui.
Pra vir roubar a diversão dos outros.
É. Não, mas olha, é uma série que tem um puta... Eu, pelo menos, achei um puta conceito que dá uma discussão muito, muito longa, muito fascinante. Maneiro, não, cara, que você tá...
E em termos de... E sem entrar no universo, que eu achei muito rico e muito interessante. Uhum. Cara, uma fotografia maneiríssima. Atores excelentes. O roteiro muito legal, cara. Tem três tramas ali, que não dá nem pra chamar de tramas paralelas, que são como se fossem tramas principais. Não tem trama A, trama B, trama C. Tem trama A, trama A linha, A duas linhas, e que se cruzam. E todas elas são interessantes. Cara, achei muito bacana isso aí. Pois muito legal.
Continua. Acho que vale a discussão. A jornada é bem... Eu também concordo aí com você. Quem quiser discutir a jornada de Altered Carbon com Fernando Caruso, vai aonde?
É só me procurar no @supercaruso no Instagram e no Twitter. Comecei a imitar o Gordigo fazendo lives na Twitch também. Olha. Então tem a Caverna do Caruso na Twitch, a Caverna do Caruso no YouTube e o site cavernadocaruso.com.br para você puxar ali um assunto na área dos comentários e vir falar comigo. E se você não quiser fazer nada disso, quiser só ligar a televisão, tô todo sábado na sua casa fazendo Zorra ao seu bel prazer, de graça, na TV
aberta. Prazeroso, adoramos aqui. Eu vou falar uma coisa que eu adoro. Eu me adoro. Eu me recomendo também para os ouvintes do Geek Mix, a ponte que eu fiz, a ponte egocêntrica.
Uhum. É, uma ponte de volta para si mesmo.
@ Afonso Solano no Twitter, no Instagram, onde tiver aí, eu estou lá registrando o Afonso com dois Fs de faca. E também no Matando Robôs Gigantes. A gente está com o YouTube também, claro, há muitos anos. E o podcast do Matando Robôs Gigantes. Pode procurar lá no Spotify, onde você quiser. escutar e alegrar a sua vida.
Uhum. Eu estou em todas as arrobas, em todas as redes, como arroba então, gordirro.
Canal do Boi.
Canal do Boi. Eu tô pesando umas 17 arrobas já. É, nessa paradinha aí. Mas estou no Twitter e no Instagram como arroba gordirro e principalmente na twitch.tv/gordirro, só aí na Twitch, digitar lá gordirro que você me acha, com lives quase diárias. E o que eu tenho feito nessas lives? As segundas-feiras eu faço Zona Neutra Live, um programa de bate-papo com amigos nerds que aparecem para fazer ao vivaço. E eventualmente todo domingo e mais um dia da semana eu faço Oficina do Mestre, que é voltado para auxiliar jovens mestres de RPG, mostrando como se fazem mapas, ilustrações, preparando aventura, dicas de narrativa, um bate-papo muito legal e gameplay de joguinhos de tiro, porque ninguém é de ferro. E fora isso, estou nas livrarias com a série Lendas de Baldúria, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, da editora Rocco, em breve com o terceiro livro, junto com também o encerramento, obviamente, do Espadachim de Carvão do Solano, que a gente tá aí, todo mundo, encerrando trilogia e largando pra Deus essa história de escrever livro.
Porque... Chupa essa aí, JK!
Geek Mix! De volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix!
Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.